volta para a Bíblia novamente. De volta para a cidade de Deus. Indo para a liberdade do céu. Oh, que felicidade bem-aventurada. Sair da confusão. Lá há muitas pedras mortas. Indo para a luz da manhã. Jesus guia a congregação. Voltar de novo para a Bíblia. Lá para a luz na palavra. Seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Voltar de novo à Bíblia. O que alegra o Salvador. Jesus chama os seus. Sigam a sua voz hoje. Como os nossos pais ansiavam. Quando estavam em Babel, nós alcançamos a Sião, aonde mora a unidade. Novamente voltar à Bíblia. Lá para a luz na palavra. Esteja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Voltar de novo à Bíblia. Onde acaba toda a separação. Fugindo da Babilônia Sião. Oh, que peregrinação abençoada. Oh, há quanto tempo nós procurávamos. Ansiávamos tanto pela luz. Mas então encontramos, assim como a palavra promete, de volta para a Bíblia novamente. Lá para a luz na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta à Bíblia novamente. Seguindo o chamado do Senhor. Indo a palavra do Salvador, a qual seguimos com prazer, o jamais nos desviar dela, que nos libertou tão gloriosamente. Já natureza divina sobre a terra, Oh, que bem-aventurança voltar de novo à Bíblia. Lá, para a luz da palavra, seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Amados irmãos e irmãs no Senhor, eu desejo brevemente falar algumas palavras antes de vermos o filme com o irmão Branham. É um ministério extraordinário, foi um ministério extraordinário que o Senhor lhe concedeu. Se repetiu o que aconteceu no ministério do nosso Senhor, e eu sou muito grato a Deus, o Senhor, por isso. E eu desejo que o irmão Borg leia duas passagens bíblicas antes de falar algo adiante. Nós lemos de Êxodo 13, versículos 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nós lemos ainda de João 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Deixe-me para isso dizer o seguinte: nós lemos há pouco que o Senhor, na coluna de nuvem de fogo, esteve com Israel, caminhou adiante deles para lhes iluminar o caminho ao qual deveriam ir, e também caminhava atrás deles de dia uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. E o irmão Branham, ele, por algumas centenas de vezes, ele se referiu a isso e disse: a mesma coluna de fogo que esteve com Israel, hoje está conosco. A mesma luz que Saulo viu no caminho para Damasco, que foi mais claro do que o sol no meio-dia, foi a mesma luz que ia diante do povo de Israel, o anjo da aliança, na coluna de nuvem e de fogo, com o seu povo redimido. O sangue dos cordeiros foi derramado, a partida havia acontecido, e agora o Senhor revelou ao seu povo a sua santa presença de dia e de noite. E nosso amado irmão, ele pôde frequentemente, nas reuniões de oração para os enfermos, ele pôde dizer: agora a luz, agora a coluna de fogo está sobre essa pessoa, agora está sobre esta pessoa. Quão gratos nós podemos ser que o Senhor, no nosso tempo, se revelou da mesma forma como naquela época, ao povo chamado para fora e o povo que saiu, povo de Deus: deixai meu povo partir para que vejam a minha glória. Deixa meu filho partir, deixa meu primogênito partir. Leia uma vez todas essas passagens nas quais a missão foi expressa: deixai meu povo partir. E todos que saíram, eles vivenciaram o sobrenatural, que também alguns permaneceram incrédulos, e que 23 mil em um dia morreram, que isso e aquilo de alguns foi feito por alguns, nós sabemos, mas os eleitos jamais fizeram idolatria, jamais foram seduzidos, também no nosso tempo não. E agora somente o seguinte: em janeiro de 1950, o irmão Branham, em Houston, Texas, ele pregou diante de 8 mil pessoas, e vejo então, uma discussão surgiu entre um pregador batista que não cria em cura divina e entre o irmão Bosworth, que tinha dado uma palavra de antemão antes que o irmão Branham falasse. E no fim, a decisão foi tomada que então deve vir o homem de Deus ele mesmo, e nós ouviremos o que ele tem a dizer. O pregador batista ficou calado e o irmão Bosworth, que eu também conheci pessoalmente, também se calou, mas o Senhor falou. Os fotógrafos, especialmente o irmão, o Sr. Ayers e o Sr. Kaepernick, eles fizeram, usaram seus aparelhos de fotografia, suas câmeras fotográficas, e vejam lá, sobre o irmão Branham apareceu a clara luz, a coluna, como nós lemos, no dia, uma coluna de nuvem, e de noite, uma coluna de fogo aqui, como coluna de nuvem. E o que eu devo vos dizer? Esses fotógrafos, então, na mesma noite, à meia-noite, foram ao hotel, ao irmão Branham. Eles vieram e disseram: ouça, você sabe o que aconteceu lá? Sobre a tua cabeça estava uma luz, você sabe disso? O irmão Branham disse: isto não é por minha causa que aconteceu, eu sei, isto aconteceu por vossa causa. E então, quando o irmão Branham disse que essa foto estava em Washington, na Galeria de Artes, na Hall of Art, que lá estava exposta, o irmão Frank
no caminho para Tucson, fez uma interrupção ou fez uma pequena parada em Washington e toda a manhã, no dia 16 de dezembro, naquela época, ele visitou e quase havia desistido. E então veio um homem no caminho e eu perguntei a ele, aonde é a galeria de arte? Por favor, você pode me dizer? Onde é a galeria de arte? Você pode me dizer? E o homem, ele vira-se para a esquerda e diz, ouça, você está diretamente na frente, você só precisa atravessar essa porta. E eu naturalmente entrei e vejam lá, esta foto, o irmão Frank, em Washington, D.C., naquele dezembro de manhã, às 11 horas, eu vi, e vocês sabem o que estava escrito debaixo dessa foto? O único ser sobrenatural que jamais foi fotografado. E a única foto sobrenatural que jamais foi feita. Eu estive lá, eu falei com o homem e eu vos digo, Deus simplesmente, ele cuidou de tudo. Também por isso que eu, com próprios olhos, pudesse ver em Washington e confirmar, recebi confirmado o que o irmão Branham disse. Irmãos e irmãs, o breve filme que nós veremos é de fato somente é um pouquinho só, muito pouquinho daquilo que os meus olhos viram e o que os meus ouvidos repetidamente ouviram e viram. Que nós todos possamos agradecer a Deus de coração que no nosso tempo, de forma sobrenatural, se revelou e enviou o seu servo e profeta e para trazer a mensagem antes do retorno, que alcançaria todos os povos e também alcançou. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus e agradeçam ao Senhor que podemos ter parte naquilo, recebemos parte daquilo que Deus fez. No santo nome de Jesus. Amém. Oh, que direção do Espírito Santo! O mesmo que naquela manhã guiou Simeão a Cristo, vos guiou agora, aqui hoje à noite. Porque vocês creem na promessa do Espírito Santo. Ele está obrigado a cumprir em vocês, assim como em Simeão, da mesma forma. Porque ele é Deus. Ele tem que manter a sua palavra. Eu posso ver a Simeão. Ele clamava, ele ansiava ver a Cristo. Ele cria o que a palavra lhe dizia, independentemente do que os críticos diziam. Ele cria a palavra de Deus. Foi um saudade no seu coração de ver a Cristo. Ele creia nisso. Como Davi disse, o fundo clama ao fundo. Muitos de vocês creem em cura divina. Não é verdade? Vocês creem em cura divina? O motivo por vocês crerem em cura divina prova que existe cura divina. Quando viemos à América, encontramos os índios lá. Eles adoravam alguma coisa, o sol, a lua, a natureza, porque esse anseio estava dentro deles. Como ser humano, eles sabiam que tinha um Criador, e por isso alguma coisa estava na sua natureza humana que o movia a orar. Assim é com todos os mortais. Vocês podem gostar do seu carro, alguma coisa vocês podem adorar, alguma coisa vocês venerão. Se há um ídolo ainda no meio de vocês, então tira de fora, deixa Jesus Cristo tomar o primeiro lugar, deixa ele ser o primeiro em tudo. Então a fome será saciada, como Davi disse, quando o fundo clama ao fundo, no bramido das tuas águas. Agora, então, o fundo clama ao fundo. Por exemplo, assim, Se aqui há uma profundeza que clama, então tem que haver lá uma profundeza que responde o chamado. Eu ainda farei isso, tornarei mais claro. É assim, eu amo a natureza muito. Se eu vou na floresta, eu observo o pôr do sol, eu ouço os animais, o gritar dos lugares selvagens. Minha mãe é meia índia, por isso, alguma coisa no meu sangue que eu amo a natureza. Quando eu ouvo o chamado do selvagem, isso inflama minha alma. Eu não posso ajudar a mim mesmo. Outra vez estive em Colorado, estava lá em cima, numa montanha, e estava observando uma velha águia-mãe, como ela estava levando os seus filhinhos, filhotinhos, nas suas asas, e sentou-se num campo verde. Então voltou à ponta da montanha, numa rocha mais alta que podia alcançar, e sentou-se. Ela começou a cuidar, e eu observava ela através do meu binóculo. Meu cavalo estava amarrado, e eu disse: Senhor, eu amo isso. Me pareceu como estava cheirando algo. Você já estiveram alguma vez perto de um ninho de águia? É feito de palitos, de gravetos e espinhos, e esses pobres filhotinhos tinham que andar sobre isso. Eles não conheciam outra coisa, mas um dia a sua mãe estendeu as suas asas, eles subiram nela e eles voaram. Então eu vi nesses pequenininhos, eles tinham justamente um avivamento pentecostal. Estavam caminhando na grama macia, estavam picando aqui e lá e clamando uns aos outros, pulando uns sobre os outros, assim, livres como podiam ser. Eu pensei, isto está certo. Isso é igual uma pessoa no velho ninho do mundo. Vocês não conhecem outra coisa, aquilo que o diabo pode dar. Mas um dia, Deus o toma e o coloca num lugar bonito de sombra, um pasto. É como ele se alegra, está livre. Não há mais nada que o pode causar dano. Eu pensei, por que eles não temem esses pequenos filhotes? Eu estou atento para ver se eles sabem que é curioso para que querem comer. Mas às vezes eu olhava para cima, lá estava a mãe, e estava tentando. Eu pensei, glória seja Deus, isso é bom. Ele me tirou do ninho do mundo, ele subiu para a glória, sentou lá na altura e fica velando sobre a sua herança e cuida para que nenhum dano venha sobre nós. Eu pensei, se o coiote agora se aproximaria dela, então ela vai arranhá-lo até a morte. E se Satanás tentar pegar um crente, então ele tem a ver com Jesus Cristo, está certo. Após ter cuidado um certo tempo, ela olhou com sua grande cabeça majestosa, estava sentada na rocha mais alta que encontrou, por isso podia ver tudo. Os seus olhos de águia muito afiados podiam ver tudo. Mais um pouco tempo, eu olhei através do meu binóculo aumentado, e como ela levantou a cabeça, estava provando o ar. E eu pensei, o que significa isso? Pode ser que veio um trovado, pode ser que o tempo estava em tempestade. Estendeu suas asas e se deixou para baixo na estepe. E cada um desses pequenas aguinhas veio correndo rapidamente. Talvez foram indicados para fazer isso. E colocaram seus biquinhos nas asas da mãe e colocaram-se lá atrás e seguraram-se dessa forma assim. Então ela se levantou com esses pequenos filhotinhos atrás de si e voou mais ou menos 50 milhas por hora dentro da rocha. E eu pensei, eu chorei como um pequeno criança. Eu pensei, num dia glorioso, quando esse avivamento tiver acabado, então ele virá da glória, estenderá suas grandes asas de poder, e as pequenas águias então colocarão seus biquinhos lá para ir com ele junto para a glória. O fundo clama ao fundo. Se o fundo clama, então há uma profundeza que pode responder. Com outras palavras, antes que houvesse uma árvore que pudesse crescer sobre a terra, tinha que haver uma terra para que pudesse crescer lá. Deus não criou a árvore para a terra, ele criou a terra para a árvore. Ele criou a terra e ordenou de fazer surgir a árvore. A terra esperou até que surgisse. Antes que houvesse uma barbatana num peixe, havia água que estava lá. O motivo que recebeu a barbatana é porque havia uma água para andar. Há algum tempo eu li de um pequeno menino que comia borrachas e todos os lápis que encontrava. Até ele comeu um pedal de bicicleta e não sabia o que há com esse pequeno menino. Ele foi levado por um médico numa clínica e se constatou que o pequeno corpo precisava de fósforo. Fósforo está na borracha. Então assim é. Vocês compreendem? Se algo há nele que tinha um anseio de fósforo, então tinha que haver fósforo em algum lugar para ansiar o seu desejo. Vejam o que eu. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando o fundo clama ao fundo, antes que possa haver um chamado da profundeza, tem que haver uma profundeza que responda. Certamente, vocês, seres humanos, alguns anos, eram pecadores. Pode ser que vocês estavam na igreja formal, que não crê no batismo do Espírito Santo, mas vocês ouviram a mensagem. Havia algo em vocês que pedia mais de Deus. Vocês podiam ter um estado justificado diante de Deus, mas vocês tinham um anseio pelo batismo do Espírito Santo. Vocês tinham fome disso, mas o motivo por vocês terem um anseio do Espírito Santo é porque simplesmente está para vocês aí. Vocês sabem o que eu quero dizer? E o motivo por que vocês estão aqui hoje à noite é porque vocês creem em cura divina. Se sequer tivesse sido ensinado na Bíblia que cura divina existe e que vocês, pessoas, crescem em cura divina, então em algum lugar tinha que ser aberta uma fonte para isso. Vocês veem, se vocês têm um anseio de serem curados por Deus, então Deus está aí para vos curar. Isso está certo. O fundo clama ao fundo. Assim foi com Simeão. Ele sabia que Cristo virá. Esta foi a promessa de Deus, que ele ouviria antes de morrer. Então, Simeão foi guiado. Não é estranho que Jesus, quando Jesus veio, Simeão foi justamente guiado pelo Espírito Santo diretamente a Cristo, através do Espírito Santo, que deu a promessa. O Espírito Santo, que deu a promessa para a cura divina, hoje vos guiou aqui, justamente para a fonte que está aberta para cada um que pode aceitar, justamente agora. É o mesmo Espírito Santo. Vocês veem, filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Eles creem na promessa de Deus. Vocês veem o que eu quero dizer? Cada um de vocês, filhos e filhas de Deus, vocês creem na promessa de Deus? Se eu penso sobre isso, então eu penso naquela época, havia uma velha mulher. Nos é dito que ela era cega. O seu nome era Ana. Era uma profetisa. Estava esperando pela vinda do Senhor. Deus estava obrigado para mostrar-lhe o Cristo. E o Espírito Santo veio sobre ela. Eu posso vê-la. Essa profetisa cega entra no salão guiada pelo Espírito Santo. Ela passa ao largo das pessoas, encontra lá o grupo de mulheres e fica diretamente parado sobre a fonte, aonde o Espírito Santo havia lhe guiado. Sim, hoje ele está aqui. Ele ressuscitou dos mortos. Ele vos dá a promessa. O Espírito Santo vos ajuntou. Se vocês hoje à noite não estivessem aqui, se o Espírito Santo não vos tivesse trazido aqui, vocês estariam em algum lugar no mundo. Mas vocês estão sentados aqui no edifício mais quente, pois estão na expectativa de ver Jesus Cristo confirmado na sua glória. Expectativa. Se vocês têm expectativa de encontrar algo no que vocês podem criticar, o diabo vos dará, naturalmente. Mas se vocês esperam que vocês sejam curados, vejam, então vocês receberão o que vocês esperam. Às vezes, se vão à fila de oração, vocês não esperam aquilo o que deveriam esperar. Vocês são receber aquilo que vocês esperam. Eu espero que o Espírito Santo venha hoje à noite e se revele em poder e anuncie, mostre a sua glória e os enfermos sejam curados e milhares de sinais aconteçam através de Jesus Cristo, nosso Senhor. De acordo com a promessa, vamos orar. Pai Celestial, a tua palavra é a verdade. Confirme a tua palavra com sinais e milagres do ressurreto Jesus. Nós sabemos, quando ele esteve sobre a terra, ele não disse ser um grande homem, ele só queria que a ti mostrasse ao filho o que ele deveria fazer. Ele conhecia as pessoas, o seu estado, ele sabia que a mulher que tocou as suas vestes tinha um problema do sangue e ela estava lá em pé e sabia que não podia se ocultar. Então Jesus olhou diretamente para ela e disse: A tua fé te ajudou. Pai, nós sabemos que ele está aqui hoje porque ele prometeu. Enquanto nossa confiança nele, na sua palavra, está ancorada, nós estamos convictos que nós o veremos na confirmação do seu grande poder de ressurreição aqui na terra, atuando no meio do seu povo, na sua congregação. Senhor, deixa-nos hoje ser. Quando acontecer esse grande drama no fim das nossas vidas, e quando cada um de nós aparecer diante de ti e a grande tela aparecer em nossa vida, dessa geração, for mostrar diante de nós, ó Deus, deixa-me ouvir uma voz que fala contra a injustiça e chama as pessoas para crerem, deixe-me ser essa voz, para crer em Jesus Cristo, seu Filho. Abençoa essas pessoas hoje à noite. Elas estão aqui, nesse calor, ó, eu oro que tu possas dar um abraço especial a eles, que o poder do Espírito Santo possa tirar todos os pensamentos errados deles. Ó, Espírito Santo, justamente para esse ministério de oração que virá, ele está aqui e sabe que olhos estarão direcionados para cá. Pai, eu te peço, em humildade, tu possas demonstrar seu grande e maravilhoso poder a cada um. E se teu servo indigno, hoje à noite, encontrar graça diante da tua face, toma essa pessoa indigna, coloca-a de lado e venha tu, Senhor, entres tu, Senhor, e fale ao teu povo. E se toda a vida sobre a terra tiver passado, quando a última oração tiver sido orada e as lutas tiverem terminado e a fumaça tiver desaparecido e os armamentos tiverem colocado no chão e a Bíblia estiverem fechada, chegarmos à sua casa, virá a eterna, maravilhosa manhã, brilhante e clara, quando os eleitos forem reunidos e no seu lar, no céu, como o compositor canta, Senhor, nós vemos como essa grande mesa estará estendida para a Santa Ceia, milhares de milhas longa, e um vê o outro do outro lado da mesa, então veteranos da luta virão lágrimas de alegria nos nossos rostos, e o rei virá na sua beldade e santidade e passará ao largo da mesa e enxugará com as suas próprias mãos as lágrimas dos nossos olhos. Ele diz, não chorais mais, tudo já passou, entrai na alegria do vosso Senhor. O esforço do caminho não será mais importante quando no fim, quando tivermos chegado no fim do caminho. Ajuda-nos hoje à noite, Pai, Senhor, que nós esqueçamos as coisas que estão no passado. Deixa-nos lutar no sinal do alto chamado, que o Teu Espírito possa vir e o Teu Filho Jesus Cristo se revele às pessoas. Se eu como se Tu visitas a mim como um mortal e visita-nos como o mesmo para pregar a Ti o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pedimos o nome do Teu, em nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. O Senhor vos abençoe. Desculpem se eu hoje, antes do culto de cura, me comporto assim, mas algo move meu coração quando falo assim. Eu me lembro quando no começo, quando fui chamado por pregadores e quando viram que eu tinha visões desde a minha tenra infância, eles me disseram, Billy, não, cuide disso. E falaram, isso é do diabo. E como fui ensinado por pregadores, eu criei isso, de certa forma, que as visões vinham do lado errado. Mas então, ele veio uma vez na noite e me revelou quem ele é. Eu sei que ele justamente está aqui. Eu sei que ele está presente e que eu o amo. Eu pensei, como eu poderia ser do diabo e amar a Jesus como amo? Como o meu coração poderia sangrar tanto por ele? Ele conhece meu coração. Mas ele veio, ele me ensinou e eu creio nele, porque está de acordo com a palavra de Deus. Mas as palavras deles não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas nós vivemos no tempo onde, amigos cristãos, eu quero vos dizer a todos vocês, porque se às vezes me atinge, vocês podem perguntar o que acontece. Eu não posso explicar, não há explicação para isso, mas eu fico tão fraco que eu quase não posso ficar em pé. Após, quando orei somente para alguns, talvez vocês não entendam, mas eu creio, está na Escritura, que o profeta Daniel que teve uma visão, e ele disse que ele por mais dias estava fraco, está certo isso? Bom, naquela época Jesus falou à mulher, ela tinha fé suficiente que ele se virou para ver quem ela era. Ele disse, eu sinto que poder saiu de mim, que força saiu de mim. Pessoas, isso não sou eu sou só um ser humano, que o pior dos pecadores, mas nascido de novo. E vocês, e dados as pessoas do pleno evangelho, e pela graça posso chamar vocês, irmãos e irmãs, eu vos amo. Eu não estou aqui para ser visto, ouvido. Eu não estou aqui por motivos financeiros, vocês sabem. Eu somente estou por um motivo aqui, porque eu amo a Jesus e amo a vocês. E eu creio que eu tive que seguir esse convite. Eu somente posso vos dizer, se ele pode fazer algo através de mim, que pode ser atuado, que vocês o amem mais ainda.
e creem mais ainda nele e sejam santificados mais ainda. Então, valeu a minha vinda. Deus abençoe. Deus abençoe pregadores e vocês, homens do negócio do Evangelho. Eu vos digo a vocês, antes de ficar fraco e ter que abandonar a plataforma, o meu filho cuidará disso. E se eu não os vir novamente desse lado, ó, que Deus possa vos abençoar. E eu desejo vos ver do outro lado do rio do Pai. Lá eu terei o mesmo testemunho como eu tenho aqui. Eu amo o Senhor Jesus. Então, as visões, é verdade que Deus me dá visões. A Bíblia está diante de mim, Deus é minha testemunha, e todas as pessoas, eu somente posso dizer o que Ele me mostra. Orem por mim, e eu orarei por vocês. Então, quero pedir-vos, e África, Índia, Palestina, eu quando irei para lá, lembre-se de mim, vocês sabem como esse país era antigamente. Creio que havia feiticeiro e todos esses aqueles possuídos demônios, eles se sentem desafiados no momento. Vocês têm que saber do que falam. Bom, quando os ventos ficam pesados e quentes e a pressão está forte, então me lembrarei que em Washington alguém está orando por mim. Vocês querem prometer isso para mim? Sim, então levem a mão. Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado. Agora eu penso, ontem à noite, centenas de cartas de oração foram distribuídas. Os números ou a letra era Y, e eu creio que ontem à noite eu chamei os primeiros 15, está certo, irmãos? Os primeiros 15 dessas cartas que foram distribuídas. Agora, vamos chamar alguns ainda deles, e talvez, se a fé hoje à noite estiver grande, nós podemos fazer colocar dois ou três grupos. Eu peço que cada pessoa creia. Quantos não têm cartões de oração aqui e querem ser curados por Deus, elevem suas mãos. Vocês não têm cartão de oração? Sim, é difícil dizer quantos são. Eu desejo vos perguntar alguma coisa. Isso pode ser a primeira vez que eu vos encontro. É uma pena que não podemos ter as reuniões mais longas. Então vocês saberiam como vocês devem receber a cura divina e como acontece. Se, por exemplo, um tumor é um demônio, cada enfermidade é do diabo. Deus não bate seus filhos com enfermidade. Isso faz o diabo, vocês veem? Satanás não pode expulsar Satanás. Você pode dizer, o diabo cura. Não, Jesus Cristo diz, ele não fará. Somente Jesus pode, somente Deus pode curar. Os médicos não afirmam que podem curar. Eles somente dizem que pode ajudar a natureza, mas Deus somente pode curar. Veja, o médico, ele pode reposicionar uma mão, mas não pode curar. O médico pode, por exemplo, ele tirar uma parte do corpo, tirar um dentista pode tirar o dente, mas quem cura? A medicina não forma a membrana de célula, mas só um apoio. Jesus, o Deus é o que cura. Se vocês veem, o médico faz sua parte, mas o Senhor faz o restante. Ele coloca, o médico coloca o seu braço e Deus cura. Cada cura vem de Deus. Então, creio no Senhor agora. Então, a vida sairá desses tumores. Os demônios sairão. Então, os tumores morrerão. Se a vida saísse de vocês, então vocês naturalmente morreriam. A vossa vida sairia de vocês, mas o corpo estaria lá. Ele colheria. Se há que em terra de fundos, ele sabe disso. Então, quando sai a vida, o corpo, ele fica pequeno. E também, observe o animal e também os açougueiros. Quando ele coloca a carne na balança, após ter sido morto, e no próximo dia ele repete, então ele vê, e quanto o peso ficou mais leve, e se deixar 2, 3 dias lá, e vai ficar... E quando morre o tecido, tinha um tumor, alguma coisa, ou cataratas, ou que havia vida lá, isso sai. E cada pessoa vem do pequeno germe, as células começam a desenvolver e edificam uma outra. A célula do animal traz um outro animal, cada um de acordo com a segunda espécie. Mas um demônio que causa um tumor, ele não precisa ser somente um tumor, mas começa com uma célula. Um câncer e assim se torna cada vez maior. Agora, mas tem uma vida, vocês veem? Está assim na vida, assim como vocês no corpo da vossa mãe, vocês se tornam uma vida, da mesma forma. Mas essa vida não é vossa vida, é uma vida estranha. Vocês receberam vida para viverem, mas essa é uma vida para a morte, uma morte espiritual, é a morte, não pertence dentro de vocês. Antes não estava aí, mas agora está aí. Mas o que colocou lá dentro só pode ser através de uma pessoa, é o diabo. É um germe, câncer, tumor, isso vem tudo sempre de um germe, também vocês vêm de um germe. E quando esse morre, por exemplo, uma catarata, as pessoas que têm catarata, quando esse espírito as abandona, as pessoas dizem, ó, eu posso ver, eu posso ver. E no próximo dia eles já podem ver bem melhor. Após 72 horas, vem a corrupção. Por isso Jesus, ele ressuscitou antes de 3 dias e 3 noites tivessem passado. Ele morreu na sexta-feira à tarde e domingo de manhã ressuscitou. Porque Davi disse, eu não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja a corrupção. Vocês veem? Para o paciente, começa então... Começa a inchar e o tumor fica maior. Então, o sangue tem que purificar. Uma mulher veio para mim outro dia, e veio uma mulher santificada, e que o câncer que está na sua cabeça, e estava agora, e ela veio a filha de oração, e eu olhei para ela e falei para o Espírito de Deus que ela tinha câncer na sua cabeça que desapareceria. E ela desapareceu na mesma hora. Eu creio que ela está aqui. Aqui à noite nós tivemos milhares de tais casos. E essa mulher, posso levantar aqui? Sim, a mulher com câncer no eu vi que o câncer caiu na plataforma. Isso é um milagre. Naturalmente, enquanto a vida sai, então o tumor morre. Mas o tumor não pode cair se está lá de dentro. Se morre, então ele vai ficar alguns dias lá e vai começar a decair, assim como acontece também externamente na carne. Então, vocês ficam até doentes, com febre, naturalmente, porque é uma infecção. O coração bombeia o sangue e purifica o corpo. Vocês veem? O paciente, ele fica muito doente, mas diz, ó, eu me sentia tão bem na plataforma, e agora, depois de 3 dias, eu creio que perdi minha cura. Ó, irmão, irmã. Esse é o melhor sinal que vocês receberam a cura, porque tão certo quanto a fé vos cura, certamente a incredulidade traz a enfermidade de volta. Lembre-se, Jesus disse, se espíritos impuros abandonaram as pessoas, ele vai para lugares estepes vazios, então ele volta e traz mais 7 consigo, se ele encontra a casa vazia. Então não se trata o que vocês sentem, é importante daquilo que vocês creem. Jesus disse sempre, você crê, Deus os abençoe. Então, vamos ver, ontem nós distribuímos as cartas de oração e agora hoje nós começaremos com a carta de oração 85. Alguém aqui que está com carta de oração 85? Então, 86, por favor, e 87. Estou vendo alguém aqui com carta de oração 87. Por favor, vocês se levantem. Agora, 87, talvez alguém não pode se levantar, possivelmente estão aí numa maca ou pode ser surdos e dizem, ninguém me ajuda, eu tenho todo um arquivo com tudo isso e que falaram, estive lá, mas ninguém estava aí que me ajudou, talvez está alguém aqui que é surdo, por favor, ajude um ou outro. Muito bem, obrigado. Quem tem a carta de oração 88? Então, 89, a cartão de oração 89 está aí? Sim? Por favor, levante a mão. Se a pessoa está aí, então, 90. Por favor, toquem, somente crê. Agora, cada um que está aqui, por favor, atentem e façam o que ele diz, independentemente o que seja, façam. Vocês veem? Eu somente sou vosso irmão, uma pessoa. Se ele vier e pegar esse corpo pobre, poder usar esse corpo e abençoar suficientemente para deixar o seu Espírito Santo atuar através dele, então vocês verão Jesus Cristo, vocês ouvintes, atuando, independentemente de quantas vezes ele se deixa confirmar. Se vocês não creem nele, ele não pode fazer. Não é verdade? Independentemente, o que quer que seja... Se ele estivesse aqui visivelmente e vocês não pudessem crer nele, ele não poderia fazer nada por vocês. Mas minha palavra será exatamente aquilo o que ele disse em sua palavra. E eu oro de coração que Deus vos possa ajudar. Porque lá possivelmente haverão pais e mães que estão necessitados e enfermos. Eu quero pedir a Deus que ele vos ajude tanto quanto posso. Então, por favor, levantem-se. Agora nós vamos primeiramente inclinar as cabeças para a oração. Bom Pai, pedimos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa vir e fazer as obras, confirmar as obras. Jesus Cristo, abençoe o Teu povo em todos os lugares e santifica-os e levanta-os, torna-os saudáveis e felizes. E agora, por fazer isso, Pai, Tu conheces a fraqueza do Teu servo. Eu não sei o que eu devo dizer, mas Tu sabes, ó Senhor, eu creio em Ti e fiz tudo isso de acordo com a Tua Palavra. Tu estás aqui hoje à noite, Pai, para abençoar e para ajudar, que o Teu Espírito Santo possa vir sobre o Teu servo e revelar as coisas que devem ser feitas e como deve ser feito. Então, nós todos alegaremos e estaremos regozijo. A reunião crê em Ti de todo o coração e de toda a alma. Pai, eu peço como Teu servo, não deixe nenhuma pessoa fraca abandonar esse salão nessa noite, que cada um possa ser curado e sair são e cheio de alegria sair. Conceda isso, Pai Celestial. Eu peço e peço isso com louvor e gratidão no meu coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, alguém poderia tirar essa forte luz? Às vezes, vem o Espírito Santo e muitos de vocês viram a foto. Se eu voltar, eu trarei algumas fotos disso. Como o irmão Moore hoje disse, foi feita a foto muitas vezes e vocês certamente, todas as caixas, eu só tenho duas caixas disso, o que eu peço que espero da próxima vez poder levar mais. Essa luz foi feita a foto por fotógrafos da imprensa e também da Associação América, é autêntico e muitos, milhares, são testemunhas disso. Algum tempo atrás estive aqui no Rio e batizei mais ou menos 500 pessoas após o avivamento. Justamente lá onde eu estava, desceu. E em todos os lugares, pessoas perderam os sentidos. Foi com um alto som e um fogo que atravessou. Eu oro que Deus, dessa forma, hoje à noite ainda, mais uma vez, aqui na capital, possa descer antes da reunião. Sim, contamos graças diante de Deus. Agora, vocês constatarão que por alguns será, algo será visível, para outro pode ser invisível. Nós desejaríamos, mas é assim. João foi um dos que deu testemunho que no Espírito de Deus, o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Não significa que toda a reunião viu. Também os sábios seguiram a estrela, vocês creem? Ele caminhou sobre todas as telescópios do mundo. Os sábios viram, os outros não viram. Para alguns, para alguns, não para todos. O Senhor Jesus vos abençoe em ordem. Billy Paul, irmão Moore e alguns outros. Vocês estão prontos? Muito bem. Então, toda a fileira está aí. Peço todos os 15. Todos os 15 estão colocados em fileira aí. Então, vocês restantes, que vocês não têm cartão de oração e sabem que não estarão aí na fila, eu espero que vocês olhem atentamente e creiam. Creio como uma mulher que tocou as suas vestes. Ele se virou e disse, a tua fé te ajudou. Vocês creem que ele hoje é à noite o mesmo? Vocês creiam como o pequeno cego que estava na muralha de Jericó e clamou por ele e disse, tem misericórdia de mim. Jesus provavelmente ouviu uma vez, mas ele não viu o seu chamado, mas viu a sua fé. Havia críticas, mas Jesus se virou e veio a ele. Vejam, então a mulher ao poço, ele disse, vá, busque o teu marido. Ela respondeu, eu não tenho marido. Eu quero vos perguntar algo. Se aquilo que eu disse, se isto é a verdade, então Deus está obrigado a cumprir. Ele está obrigado à sua palavra. E então ele deixará acontecer como ele prometeu. E se ele o fizer, então vocês todos aqui, que vocês ainda não aceitaram Jesus Cristo, vocês quererão fazer aceitar e vocês estão aqui e vem a sua misericórdia em outros também, ele terá misericórdia em vocês também. Se vocês orarem na fé, oram e digam, Senhor, eu sou crente, eu desejo que tu me cures hoje à noite, Deus o fará. Nós abandonamos a África há pouco tempo, onde desejo voltar algumas semanas ainda, África, Índia, Palestina e Alemanha, para cumprir nossa missão. Em Durban, África do Sul, após mais ou menos 3 ou 4 pessoas através vieram à fila de oração e as pessoas viram como o poder do Espírito Santo atuou nas pessoas e viram o que Deus fez. Então, num chamado de altar, 30 mil pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. Vocês veem? Eu creio que se tomarmos a palavra de Deus como fio de prumo e o mundo inteiro verá que o Evangelho é pregado no poder e na prova do Espírito Santo. Vocês veem, o Evangelho prova o poder do Espírito Santo. Eu fui a certos países e disseram, eles eu não queremos missionários aqui, nós sabemos mais disso do que você, mas o que queremos ver é alguém que tem suficiente fé para que a prova de Deus seja confirmada. Isso eles querem ver. E então eles se convertem. Assim eles encontram a Cristo. Porque dessa forma eles podem crer. Eu confio a Deus de todo o coração que hoje à noite aqui há alguns que verão que Cristo é o mesmo para eles. Que o Senhor Jesus de Nazaré possa abençoar cada um de vós, é minha oração. Agora, está certo isso? Nenhum ser humano, em algum tempo, procura Deus. Deus procura a pessoa. Jamais, em todo o mundo, uma pessoa procura a Deus. Deus procura a pessoa. No começo, quando o homem caiu no Jardim do Éden, se mostrou a natureza do ser humano. Ele se escondeu e Deus seguiu a pessoa, atrás da pessoa. Deus disse, ninguém pode vir a menos. Jesus disse, ninguém pode vir a menos, ser que o Pai o puxe. Eu quero explicar-vos ainda mais uma coisa, o que acontece. Se eu vejo uma visão, quantas pessoas aqui já viram, sonharam alguma vez? Deixe-me ver suas mãos. Muito bem, eu creio, 2/3 de vocês, mas muitos não sonham. É o seu subconsciente do qual nós falamos aqui. E existe o consciente e o subconsciente. No subconsciente, eu tento, com a ajuda do Espírito Santo, trabalhar. O primeiro é o consciente. Eu posso perguntar a esse homem ou outro, se você crê? Ah, sim, eu creio. Você crê aqui, mas o que é com os, está debaixo é aquele ao qual que move o barco. Não o homem em cima na cabine de comando, é o homem na casa de máquinas. Às vezes, quando dormimos, nós entramos nesse subconsciente. Vocês certamente sonham. Vocês podem se lembrar o que vocês sonharam. Vocês, pessoas que há muitos anos sonharam algo, está no seu subconsciente. Vocês, todavia, podem se lembrar. Então, o subconsciente da pessoa está aí, mesmo se dorme. Mas com o vidente é diferente. Ele não dorme. Os seus olhos estão abertos e ele vê. É assim, Deus dá a uma pessoa a possibilidade de dormir firmemente sem dormir, e outro que sonhe, mas se eu diria, sonho para mim, isso vocês não poderiam, mas Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, senadores e assim por diante, o dom da cura, está certo isso? Tudo isso é para edificação da congregação. Paulo disse, se vocês falarem todos em línguas, e vem pessoas que não têm noção, não dirão, vocês estão todos sem sentido, mas se um profetiza, ele revela os mistérios do coração. Eles não tão cairão os seus joelhos e dirão, em verdade, Deus está com vocês, está certo isso? Isso é de acordo com o Evangelho. Então, isso foi Jesus Cristo ontem. Ele é hoje o mesmo. Vocês podem crer nele? Sim. Vocês podem crer através de falar em línguas e através do Espírito Santo. Mas eu creio nele em toda a plenitude que ele é. Ele é o mesmo, ele não está morto, ele ressuscitou dos mortos, ele está aqui hoje à noite. Que ele possa vos abençoar e ajudar. Jamais estive antes nessa região. E tanto quanto sei, aqui não há ninguém que eu conheço. Alguns poucos aqui na plataforma, nos quais eu me lembro. Por exemplo, o irmão Bozé, o homem que está do lado dele, ele eu vi, embora eu não sei seu nome. Então, irmão Lindsay. E talvez 3, 4 pregadores estão sentados aqui. Mas Deus conhece a todos, não é verdade? Então, aqui está uma mulher. Deus do céu sabe que eu jamais vi em minha vida, tanto quanto eu saiba. Nós somos estranhos um ao outro, mulher. Nós somos totalmente estranhos um ao outro, mas Deus te conhece. Então, se Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então deixa-nos contemplar uma outra imagem, como ele foi ontem. Ele falou à mulher ao poço, dá-me de beber. Ela disse, nós não temos comunhão um com o outro. como samaritana, mas quando Jesus falou um pouco tempo com ela, ele encontrou sua aflição, está certo isso? Muito bem. Se Jesus ressuscitou dos mortos e hoje à noite vive em nós, então ele disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Esse é um pronome pessoal. Eu estarei com vocês e em vós até o fim, com o fim da terra. Essa é a verdade do Evangelho. Vocês talvez jamais leram dessa forma ou pensaram sobre isso assim, mas assim está na Bíblia. A vossa teologia pode passar ao largo disso, mas assim está na Santa Escritura. Ele é o mesmo, ele está conosco até os confins da terra, até o fim da terra. Você sabe, eu espero pelo anjo do Senhor, está certo. Sem ele, eu não posso fazer nada. Então, quantos viram a foto, se houver críticos aqui, se descer aqui nas minhas reuniões? A ciência tomou a foto e provou que essa forte luz, milhares e milhares de fotos em todo o mundo, cópias foram espalhadas. O Douglas Studio, em Houston, Texas, fez a foto. Dr. Johnson Lacey provou. Não é uma montagem fotográfica, não, é genuíno. Jesus Cristo se revelou como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu não sei por que você está aqui hoje aqui, mas Deus sabe. Se eu tenha dito algo que não deveria ter dito, que Deus me perdoe. Eu somente tenho uma intenção de servir ao Senhor e de ajudar a vocês. Na humildade do meu coração, eu quero que ajudar a ti, Jesus, é minha oração. Agora está aqui o tocador de órgão, que ele possa tocar bem lentamente, somente crer, somente crer. Cada um esteja entoado para orar, assim como quiserem. Vocês não precisam inclinar suas cabeças até que você já dito. Então, vocês que não vieram à fila de oração, atentai, se ele vos exorta, o que quer que ele diga, façam isso. Vejam, não sou eu, ele é. Coloque as coisas em ordem que ele falar. Antes que vocês possam encontrar um tratamento, vocês têm que encontrar a causa. Se vocês, por exemplo, estão enfermos e vão ao médico e ele vos dá simplesmente uma aspirina, então ele só quer se livrar de vocês. Um verdadeiro médico, ele vai analisar o caso até que ele saiba a causa e a partir daí ele vai fazer o tratamento. O mesmo é aqui. Se, por exemplo, há um espírito maligno dentro de vós e pecados conhecidos estão em vossas vidas, então poderia vos ungir com óleo a noite inteira, vocês poderiam clamar e gritar e não vos ajudaria, porque o demônio ficaria. Vocês veem? Mas se as coisas se tornam reveladas e são anunciadas, então o Espírito Santo estará aqui. No nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus, eu pego cada pessoa que está aqui sobre o meu controle para a glória de Deus. Agora, então, eu desejo falar um pouquinho com você, irmã. A tua consciência disse que algo acontecerá naturalmente. Justamente agora aconteceu. Mas o que é, pessoas? Vejam. Eu sou estranho a você. Eu jamais te vi na minha vida. Se o Espírito Santo do qual eu falei, se Jesus Cristo mesmo é ontem, hoje e eternamente, se eu testifiquei verdadeiramente e expliquei a eles que é a verdade e ele é o mesmo, então ele se revelará e te ajudará. Você crerá se ele me revelar algo? Te ajudará a crer? Então, se Deus permitir, você aceitará a sua cura ou o que quer que é o seu desejo, seja problema financeiro ou o que quer que seja que estejas pedindo a ele, o que quer que seja, qual dificuldade que você tenha, você crerá nele? Eu não sei o que você tem, mas ele o sabe. Será o mesmo, como ele disse à mulher ao poço, vejam, e Jesus disse que força saiu dele quando a mulher o tocou. Eu vejo que você tinha uma grande tipo de batida. Foi um acidente de carro. Você foi jogado nos ares e você tem algo no seu pescoço que está fora do lugar e surgiu um câncer a partir disso. Você ensina a Escritura. Você crê que Jesus Cristo te pode curar? Ó Deus e Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, em função da autoridade da palavra de Deus, ordeno a essa coisa maligna que abandone essa mulher que está morrendo. Satanás, você foi descoberto. Saia dessa mulher, porque a congregação do Deus vivo ordena a ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, irmã, um momento, por favor. Eu ainda quero falar com você. Naturalmente, você sabe, agora saiu e permanecerá assim. Veja como está bem o teu pescoço. Tudo abandonou ela. Aquele negócio que estava pendurado saiu e vá no teu caminho alegre e feliz com Deus. Então, tenham fé em Jesus Cristo. Deixem-lo agora estar, o Senhor está no ponto central dos vossos pensamentos enquanto vocês pensam sobre essas coisas. Quando ela pensava nessa coisa, estavam unânimes. Lembrem-se, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo hoje. Então tenham fé. Vocês ouvintes, olhem para cá e creiam de todo o coração. Deem-me vossa atenção sem qualquer distração. Fiquem perseverantes na oração a Deus. Agora, eu creio que essa é a mulher. Esse é o paciente. Venha, se aproxime, irmã. Ela tem temor. É a sua presença. Você vê? Enquanto você está ciente e vocês estão reunidos aqui, eu sou vosso irmão. Isso não é psicologia. Eu sinto que isso veio dos ouvintes. Isso não é. É o Todo-Poderoso Deus. Vocês veem? Não é psicologia. Não, não façam isso. Não pensem nisso. Pense somente que é o Senhor Jesus. Vamos em plena concordância da Escritura. Vamos estar. Então, irmã, eu só quero falar um momento com você. Jesus Cristo te conhece. Eu sou estranho. Eu não conheço você. Essa é a primeira vez que nós nos encontramos na Terra. Ele que te conhece e cuidou de você toda a sua vida. Eu sou teu irmão. Mas, através da sua graça, através de um dom divino que eu recebi, com o qual eu não tenho nada a ver, que ele me deu livremente, desde o meu nascimento, é assim que eu vejo faces, desde a minha infância, eu me lembro disso. Agora, eu quero que você olhe um momento para cá. Você está enferma, você tem um sofrimento, é um espírito escuro sobre você, é morte, na forma de câncer. O câncer está no teu peito. Você foi analisado por um médico muito forte. Você tem um rompimento interior e você tem um sofrimento no estômago. Um problema severo de coração causa que você fica tonta. Outro dia você estava sentado ao lado da tua cama e já estava quase no fim com você. Você olhou para a janela. Essas coisas são a verdade? É tudo verdade. E o que quer que seja agora, naturalmente, saiu de você. Mas o que você pensa? Quem foi que conhece tua vida? Se foi Jesus Cristo, você aceita? Que foi assim? Obrigado. Você quer, você sabe que algo sobrenatural está aqui. Você crê que é o Senhor Jesus, como eu preguei da palavra de Deus? Você crê que é o Senhor Jesus? Eu sei, um espírito escuro ainda está sobre você. É algo muito sério. Eu vejo. O teu nome é Eva. O teu sobrenome é York. E você vive nessa cidade. O número da tua casa é 613 na sexta rua, está certo? Vá para casa e esteja curada no nome de Jesus Cristo. Você pode provar. Você está curada. O Senhor te abençoe. Vá, alegra-te e seja feliz. Tenham fé, não duvidem. A Escritura diz, vão e não pequem mais, para que não te aconteça pior ainda. O pecado é incredulidade, pecado não é somente beber, fumar ou jogos de sorte. Isso são as características somente do pecado. Vocês fazem porque vocês não creem. Jesus disse, ide e não peques mais. Não seja incrédulo, porque senão pior te aconteceria ainda. Tenham fé em Deus. Creiam nele de todo o coração. Eu vejo a luz segue essa mulher lá. É aquela que justamente esteve aqui. Está sob uma mulher de cor lá. Sim, a mulher lá com um problema na vesícula. Mulher, você crê que o Senhor Jesus te cura? Você crê? Você que está do lado dela sentada, do lado do pano branco. Se você crê de todo o coração, então você pode se levantar e receber a tua cura, estar curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vocês creram? Você tem uma hérnia, Senhor. Você que está sentado lá. Você estava lá sentado e orando. Senhor, deixe esse homem falar comigo. Está certo isso? Se está certo, então levante sua mão. Levanta-te, levanta tua mão e levanta. A tua fé te curou, irmão. Vá para casa. Jesus Cristo te curou. Ele é o mesmo Senhor Jesus. Vocês não precisam vir aqui na plataforma. Vocês somente precisam crer. Creiam somente a Deus de todo o coração. E vocês receberão aquilo pelo qual vocês pediram. Jesus Cristo vos concederá. Se vocês somente crerem, mas vocês têm que ter fé. Vocês têm que crer de todo o coração. Deus vos deixará acontecer. Esse é o paciente. Desculpe, Senhor. Você crê de todo o coração? Você crê? Então, você está um pouco nervoso porque ele está aqui presente, a sua natureza. Eu creio que você não é dessa cidade. Você vem de uma capital de Richmond, Virgínia. Você tem câncer. Está no interior da tua boca. Isso está certo? Na tua mandíbula, você quer para cá, aceite Jesus Cristo como teu Salvador. No nome de Jesus Cristo, que ele possa abandonar esse homem. Saia dele. Deus te abençoe, Senhor. Vá e creia. Creia de todo o coração. O que você diz? Eu sei. Agora eu vejo você com uma mulher jovem, muito mais jovem, como você agora está aqui na minha presença. Você sofre é um tipo de dor de cabeça e começaram já há muitos anos, há mais ou menos 25 anos, começaram tuas dores de cabeça e desde então te atrapalham, te importunam desde esse tempo e você com muita fé, você esteve esperando na expectativa e orou por essa hora. Você disse em oração a Deus, se eu orar então a tua dor de cabeça se abandonaria. Então você ouviu o que ele disse? Essas coisas são verdadeiras? Então, você ouviu isso? Eu não disse, foi somente minha voz. O que quer que foi, isso me é mostrado? Eu me lembro, então, que eu vi uma mulher jovem ou coisa parecida. Foi na forma como foi dito? Sim, está certo. Então, você crê que Deus fez isso? Você crê que Deus te ajuda? Você está certa que Deus está aqui um momento? Eu vejo outra coisa. Uma jovem mulher está do teu lado, é a tua filha? Sim. Você justamente teve uma viagem, você tem planejado uma viagem em algum lugar, você queria visitá-la. Ela é de Indiana, de Richmond, Indiana. Lá ela mora. O seu marido é um pregador. E ela te enviou uma carta e te disse que você não deve vir aqui, porque eu vim aqui. Está certo isso? Você está curada. Você pode ir no teu caminho. Deus te abençoe, irmã. Somente creiam, tenham fé em Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somente tenham confiança e creiam. Deus os abençoe. Pessoas de cor que estão lá em regozijo, ele está sempre pronto para ajudar quando vocês creem. Ele ajuda as pessoas que estão em aflição. Pense na mulher. Agora, eu vejo o Espírito Santo naquele canto lá. Ele está sobre uma mulher negra. Ela está olhando para cá. Ela orou e ainda está orando. Ela tem um tumor, qual seja, no seu pescoço. Ela levantou sua mão. Você recebe tua cura, mulher? Também a mulher que está diretamente atrás, sentada de você, também tem um tumor. Está no seu ombro. Está certo, mulher? Levantem as duas. As duas mulheres lá que têm o tumor. Vocês mulheres de cor, mulheres negras, Jesus Cristo curou vocês duas, vocês podem ir para casa curadas. Glória seja a Deus. A vossa fé vos curou. Deus abençoe. Tenham fé em Deus. Não tenham incredulidade, mas creiam que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Amém. Oh, que frente de fé há nesse edifício. Pode ser perceptível como esse salão está preenchido. Vocês estão certo? No Espírito do Senhor, tudo poderia acontecer aqui. Como vai você, mulher? Você crê que eu sou o profeta de Deus? Então, eu penso um profeta como pregador? Você não pensa que eu sou do inimigo? Você crê que eu sou de Deus? Se você aceita sim, então eu posso te ajudar. Ele me disse, se eu conseguir alcançar que as pessoas creiam em mim, e se eu fosse sincero na oração, então nada poderia ir contra resistir à oração. Então não eu que vos ajudo, mas Deus te dá a cura. Eu perguntei e disse, eles não me creram em mim, serão dados dois sinais a você, assim como foi dado ao profeta Moisés, através disso as pessoas crerão em ti. E um desses foi de dizer os mistérios do coração às pessoas. Então, você não está aqui para orar por você mesma, embora você está nervosa, está cansada, mas não é essa a enfermidade sobre a qual devo orar. Se trata da criança. A criança aqui tem um sofrimento. Ela foi já abandonada pelos médicos. Ela tem leucemia, está certo isso? Você trouxe de fora aqui essa criança para essa cidade. Vocês vieram do oeste para o leste. Vocês vêm do estado cheio de montanhas. É Pensilvânia, da cidade de Chambersburg. Está certo isso? Preciosa, amada irmã, se o Senhor Jesus estivesse aqui, Ele te colocaria as mãos sobre você. A morte teria que apartar de você. E você viveria. Você crê nisso? Que no seu lugar estou aqui para colocar as mãos sobre você? Satanás, aparta-te dessa criança. Porque a criança deve viver. E deve estar saudável para a glória de Deus. Satanás, saia dessa criança através da autoridade da Bíblia de Deus, com o dom divino dado por um anjo. Eu te ordeno que abandone essa criança. Você crê que você estará saudável de novo? Deus te abençoe. Vira-te e acene para a congregação. Deus te abençoe. Você pequena menina com uma forte fé, você crê como seu profeta, como seu servo, você crê que Deus está próximo através do seu Espírito e que as coisas que acontecem aqui são de Jesus Cristo, não de mim. Eu somente sou uma pessoa. Se Deus me mostra o que te falta e me, como confirmação, me mostra como seu profeta que é a verdade, você crerá? Como a mulher no poço disse, busca o teu marido, eu não tenho, ela disse, e ele disse, você teve 5 e o que você tem agora não é o teu marido. O mesmo Espírito que naquela época atuou, atua hoje. Ele voltou para, na sua congregação, estar até o fim do mundo. Jesus sabe o que você tem. Você tem um problema de coração, está certo? Cada pessoa aqui com problema de coração, levante-se. Vocês veem, independentemente do que vocês têm, vocês podem se curar. Senhor Deus, Tu conhece nossas fraquezas. Tu sabes, ó Senhor, como nós não podemos ajudar, mas Tu és forte. E sofrimento de coração é algo simples para Ti, para curar. Senhor, Tu criaste o coração. Tu estás aqui. Eu ordeno a esse poder demônico, abandone as pessoas que têm um problema no coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Então, você está sentindo diferente como você sentia antes? Para que as pessoas saibam, vocês veem, sobre ti estava um espírito escuro. Você tinha um sofrimento terrível, mas saiu, você já está curada. Em ordem. Tenham fé em Deus. Estejam unânimes e tenham fé. Todos tenham fé. Como está indo com você? Como está indo o Senhor? Você está bem? Nós somos estranhos ao outro, mas o Senhor Jesus conhece a ambos. Ambos nós, está certo isso? O Deus que criou céus e terra, em Jesus Cristo morou e prometeu retornar e estar conosco para fazer essas coisas. Você crê que eu sou o seu profeta? Eu te digo isso pelo motivo, porque o anjo do Senhor me disse, se você conseguir fazer que as pessoas creiam em ti então nada poderá resistir à tua oração. Vejam, e o motivo pelo que você crê, você é um pregador do Evangelho, você está aqui por um bom motivo, você não está enfermo, você quer que um avivamento da forma antiga aconteça na tua congregação. Cada um de nós quer isso. Vamos todos levantar e vamos pedir por um reavivamento antigo ao poderoso Deus que tu criaste céus e terra. Eu te peço agora que cada poder demônico que abandone esse salão e seja quebrado, e o poder de Jesus Cristo se torne revelado, Senhor. Nós não estamos vencidos, Satanás. Eu te ordeno, no nome do Senhor Jesus Cristo, saia dessas pessoas e abandone esse edifício. Eu te ordeno, no nome de Jesus. Levante suas mãos, continue glorificando a Deus. O que quer que você necessita, você receberá. Abençoado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.